Rafael, alguns pontos continuam sendo estudados e mudanças estão acontecendo? Boa tarde.
Aos poucos o trânsito de Campo Formoso está tomando uma visão diferente, né? Estamos analisando rua após rua, tentando fazer a mudança necessária para melhorar o fluxo da via, a viabilidade de novas sinalizações, novas implantações, mas levando em consideração e tentando fazer o melhor para que todos os usuários, seja ele pedestre, seja condutor de veículo, motocicleta, consiga fazer o seu percurso da melhor forma possível na parte de chegar ao seu destino com segurança. Então o Trânsito de Campo Formoso está tomando essas ações, né? Tentando melhorar as vias e o percurso daquele usuário que quer chegar mais rápido e com segurança no seu destino.
Quais os pontos que estão passando por mudanças?
Existem várias demandas, né, em termos de sinalização. Querendo ou não, o tempo que foi feito a sinalização vertical e horizontal de Campo Formoso é bem longo. Então, salvo engano, foi em 2009 que foi feita a implantação vertical. E eu acho que naquela época também foi feita muita sinalização horizontal. Mas o tempo passou, algumas placas foram sendo danificadas por veículos que colidiu com essas placas, pessoas foram tirando por conta de construções. E nós estamos tentando melhorar elas ou retornar essas sinalizações por conta que elas fazem falta. E a gente vê pela demanda, né? A demanda de pessoas reclamando de vias de estacionamento e deficiências de sinalização mesmo. Até por conta da questão de você organizar mais o trânsito sem precisar chegar ao ponto de notificar o veículo por conta de falta de sinalização ou irregularidades na sinalização.
Bom, agora vamos detalhar sobre a rua que fica ao lado de algumas escolas, logo depois da Igreja Matriz de Campo Formoso.
Olha, Marconde e ouvinte da Rádio 98, nós temos uma estrutura de vias em Campo Formoso que são complicadas por conta que, se nós pegarmos o Manual Brasileiro de Sinalização, o Manual Brasileiro de Sinalização Vertical, Horizontal, e até mesmo a sinalização, ela exige um espaçamento, uma largura de via para colocar estacionamento de um lado e do outro. A Quintino Bocaiúva, onde se localiza o INSE, o GEL, é o posto Maninho Ferreira e as outras duas escolas que foram reformadas, inauguradas no dia de ontem, elas têm uma via que é de um estreitamento peculiar. É próprio dela, começa com uma metragem, termina com outra. No meio ali parece que ela larga um pouquinho. E nós tentamos fazer a melhor forma possível, sinalizamos ela, fizemos uma mudança de sinalização do lado direito, no sentido Quintino Bocaiúva, Praça 11. Do lado direito nós mudamos a placa de proibido estacionar para proibido parar e estacionar, para que aquele fluxo ele fique contínuo, né? O veículo ele nem vai parar nem vai estacionar. No sentido oposto, descendo, sentido Igreja e Praça dos Minérios, nós fizemos a mudança de sinalização, onde era proibido parar, nós mudamos para uma sinalização que ela é peculiar, trazida pela Resolução 302 do Código de Trânsito Brasileiro e também do CONTRAN, onde a gente chama de vaga de curta duração. Para você utilizar dela, é obrigatório que você obedeça o tempo, que pode ser no máximo até 30 minutos, e também é obrigatório o uso do pisca-alerta. Se você exceder esse tempo, é passível de notificação, e se você não utilizar o pisca-alerta, também é passível de notificação.
Existe uma tolerância ou é uma regra geral? Tem muitas pessoas que querem levar os filhos à escola e entregar o filho a um recepcionista no portão e deixa o carro estacionado. Outra pessoa que vai a um supermercado, gasta-se pouco tempo para ser atendido, mas deixa o carro estacionado. Qual é o procedimento?
Olha, Marconde, estacionamento, a gente tem o estacionamento e parada, né? São duas formas que a gente tem que ter clareza em relação à parada do veículo. Estacionar o veículo é você estacionar o veículo a um tempo superior ao necessário a embarque e desembarque, né? Parar o veículo é o tempo restritamente necessário para que você abra a porta, desça alguém do veículo ou entre alguém no veículo e você dê prosseguimento ao fluxo do seu veículo, né? Ao andamento aonde você mais queria ir. O que que acontece? O pessoal, e aí a demanda é de muito tempo, né? Queremos deixar claro que foi nos procurado por colégios daquela região, principalmente do IENSF, onde nós tivemos uma reunião com os coordenadores, diretores dali, e foi nos indagado qual seria as atitudes, porque nós não estávamos trabalhando em relação a melhorar aquele fluxo. Claro que a demanda e a dificuldade da via vem por conta do estabelecimento de ensino, tanto do lado esquerdo, do outro, que vai deixar mais inchado o fluxo naquelas vias. Nós estudamos, passamos vários dias pensando, discutimos, fizemos rodas de conversa aqui com os agentes de trânsito, com a coordenação da superintendência de trânsito, e tivemos essa ação, né? Decidimos fazer daquela forma, onde deixar estacionar de um dos lados, com espaço de tempo curto, com obrigatoriedade do pisca-alerta, justamente por quê? Porque o pessoal gosta de ir até o colégio, às vezes quer resolver algum problema na diretoria, às vezes quer ver se o filho vai chorar ou não, se vai ter que levar o filho de volta para casa, então isso demanda muito tempo. São vários colégios, se não me engano, são 4 estabelecimentos de ensino naquela região, 2 públicos e 2 particulares. Então, essa atitude de botar essa nova sinalização, fazer essa mudança de sinalização, é para que o pai demore o mínimo possível na via. Deixou o filho, volta para o carro e aí dá prosseguimento para que não fique aquela questão de filas de carros, buzina, né? E o pessoal reclamando ainda mais da situação do trânsito daquela via. Supermercado é a mesma coisa, né? Se o estabelecimento não disponibiliza de estacionamento próprio para clientes e ali naquela via existem lugares que é proibido, o certo seria que o condutor, o proprietário do veículo, procure um local mais adequado, faça as suas compras no supermercado e ao retornar ou ao finalizar as suas compras, vá buscar o carro e utilize apenas aquele momento para colocar as coisas dentro do carro e depois saia, né? Que aquela via ela fique livre para que outras pessoas possam exercer o seu direito de ir e vir, né? Que muitas vezes é sanado, cerceado, por conta de que várias pessoas utilizam a via como eles acham melhor, né? Que não é o que rege as normas de circulação e conduta. Existem regras, a gente vai implantar elas, vai deixar o fluxo dentro do padrão que é estabelecido pelo CONTRAN e pelo Código de Trânsito Brasileiro, para que a gente não venha ferir a liberdade do uso da via de qualquer um que seja que esteja precisando dela.